Super bom dia. Vamos vendo aqui enquanto o Instagram tá chamando também. Bom dia aqui para vocês. Muito bom dia. Vamos falar sobre esse tema hoje, as condições necessárias para se restaurar um casamento após uma traição. Tem condição, Carla? Tem que ter, né, gente? Tem que ter. Tudo na vida tem condição, né? Por que não teria, né? Um processo tão doloroso, tão grave quanto foi uma traição, né? Bom, começando aqui, eu vou me apresentando enquanto o YouTube, Facebook e Instagram estão chamando, tá? Eu vou pedir desculpas, pessoal, que eu vou olhar para um lado e para o outro, porque o negocinho que eu botava em cima aqui do meu computador para falar com o pessoal do Instagram semana passada quebrou, então a gente vai ficar de ladinho aqui, tá? Eu vou tentar olhar o máximo possível para todos os lados. E aí eu vou me apresentando aqui enquanto está chamando, tá? Então, para você que não me conhece, eu sou a Carla Cunha, sou psicanalista clínica, terapeuta de casais e da mulher, e treinadora do comportamento e da comunicação familiar, tá? E aí a gente tá. Bom dia, Zelma. Bom dia, Ledivan. Bom dia. E aí a gente tá nesse processo de falar sobre traições, né? Mas eu também falo com o pessoal do casamento disfuncional. Disfuncional é quando não tem traição, que é o processo da comunicação, né? Que as pessoas não se entendem. Mas aqui estamos na traição. Bom dia, Lilian. Bom dia. Bom, vou começar explicando até uma coisa, né? Enquanto tá aquecendo aqui, né? Tá chamando, eu vou explicar uma coisa para vocês. Acabei de receber, e é uma coisa que eu recebo recorrente, mensagem de um homem falando assim: você só fala para mulher, quer dizer que mulher não trai, isso aqui. Eu preciso explicar então, tanto para vocês, mulheres, quanto para, enfim, para todos, né? Vou explicar para todos. Bom dia, assim, ai, quanto tempo! Bom dia. Para todos, né? Vou explicar para todo mundo o seguinte: quando a gente trabalha numa empresa, a gente obedece às regras dessa empresa, não é verdade? A empresa diz suas diretrizes, como é que ela quer que as pessoas funcionem, né? Dentro da empresa. A mesma coisa acontece com YouTube, Facebook e Instagram. Existem certas diretrizes que eles obrigam a gente, né? Se você quiser continuar postando aqui, você tem que fazer desse jeito, né? Nada mais justo, né? Então, tudo bem. Como é que são essas diretrizes? Quando a gente abre um canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, a gente tem que dizer quem é o público que a gente quer que eles entreguem. Eles não vão entregar para todo mundo. Ele quer que eu diga o seguinte: você quer entregar o quê? Para mulheres de tantos anos, há tantos anos, que moram na região tal e não sei o quê, elas têm filhos, elas não têm filhos. Tem um monte de perguntinha assim. E se a gente não faz isso, ele simplesmente não entrega, tá? Porque ele fala assim: para todo mundo eu não vou entregar. Então, já que ela definiu que ela não vai entregar para, não quer definir o público dela, eu não entrego para ninguém, tá? E aí, a gente já tentou fazer um paranauê, que é brasileiro, é brasileiro, né? De fazer assim: ok, vamos definir o público aqui, né? Para poder fazer a inscrição. Mas na hora de falar, eu falo para todos os gêneros. Você sabe que a maquininha aqui, ela descobre que a gente não está falando com o gênero que a gente colocou lá na inscrição e ela entrega menos. E aí, como é que ela vê? Ah, o público que ela disse que queria entregar, ele assiste o vídeo só até 4 minutos. Quer dizer que esse público, na verdade, não se identificou, porque eu não estou falando especificamente com o tal do público, tá? E aí esse público não se identifica, larga o vídeo na metade, aí o YouTube pensa assim: então o vídeo é ruim, eu não vou entregar para mais ninguém. Por isso que a gente tem que definir o tal do gênero quando a gente vai trabalhar aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, porque é o que eles perguntam quando a gente inscreve. Mas não quer dizer que o trabalho que eu faça é só para a mulher traída e o homem que traiu, tá? É só você fazer o seguinte: na hora que eu estiver falando, você entender assim: pessoas traem, pessoas são traídas, tá? Pessoas sentem a mesma coisa, praticamente. Vão ter coisas que realmente a gente vai estar especificando pelo gênero, né? Porque a gente tem uma cultura patriarcal, machista, e que tem coisas que acontecem, por exemplo, né, da pessoa ter uma crença de que homem tem que fazer X. Aí eu vou dizer claramente, homem tem essa crença de fazer X. Só que vai ter homem que não vai ter, tá bom? Então é só isso. Você pense a respeito do que está sendo falado de acordo com como você está vendo a sua identificação, tá? Então vamos lá. Eu acho que eu respondi aí o rapaz que me mandou mensagem de manhã, porque eu já tinha respondido ele, mas estou respondendo de novo, porque vira e mexe alguém me pergunta. Então, é para todo mundo, tá? É só a nossa entrega aqui que precisa ser facilitada pela plataforma. A inteligência artificial é muito inteligente. Ela capta que a gente não está falando com quem a gente disse que ia falar, né? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber de traição é o que eu sempre repito para vocês. Traição não é só fui lá dar uns beijinhos por aí. Traição, ela faz lá a pessoa ter o motivo dela, que faz com que ela decida ir trair, porque ninguém cai no colo de ninguém e fala, então, a mulher me caiu aqui no meu colo. Não é assim que acontece, né? E a pessoa que foi traída, ela está passando por um trauma que atinge ela em 5 emoções e mais um luto, né? Quando a gente está falando principalmente de casamento, né? E aí, casamento pode ter sido seu casamento lá formal, mas pode ser aquilo que você entende que é casamento, né? Tá? Então, se é uma união estável, se vocês moram juntos, se vocês têm lá os acordos de vocês, então isso daí a gente está falando então como sendo casamento, tá? Também não estou falando apenas com pessoas casadas com aliancinhas, estou falando com pessoas que se resolveram se juntar e que se um faz uma coisa fora do combinado, essa pessoa se sente traída. Bom dia, Cecília. Bom dia. Bom, aí, isso é traição, tá? A traição, ela não é só aquilo que a gente vê superficialmente e trata com superficialidade. Tanto é que semana que vem a gente vai fazer a live das consequências de uma traição. Ontem a gente colocou na caixinha de perguntas no Stories o que você já teve como consequência de uma traição. A gente tem bruxismo, que é a mulher que range os dentes de noite quando está dormindo, e ela acaba lixando os dentes, e os dentes começam a não se encontrar, aí ela tem que fazer uma plaquinha meio relaxante para ela poder não sentir dor na cervical, não sentir dor de cabeça, e ela tem que dormir com essa placa para sempre, né? Tem mulher que tem processo de crise de ansiedade, crise de pânico, enfim, tem várias coisas que acontecem, tá? E aí a gente hoje não vai falar dessas consequências, mas a gente vai falar dessas condições necessárias, tá? Por que que tem condição? Se você não entende que uma traição que acontece, você não tem que correr atrás de quem te traiu, se você não entende isso, não vai ter condição nenhuma. Quem vai dizer a regra do jogo vai continuar sendo quem te traiu, e não você. E essa regra do jogo não é porque a gente está jogando um jogo de xadrez, não. Não é um jogo de verdade. Nem é para ser. Detesto esses negócios. Mas existe uma coisa que está dentro do nosso amor próprio que faz com que a gente pare e se preserve. Vamos raciocinar? Olha como é que são as propagandas que acontecem por aí, que eu também comentei esses dias no meu stories. Um dia eu estava num Uber e estava tocando uma rádio super famosa, e essa rádio tem umas propagandas no meio. E essa rádio, ela majoritariamente é ouvida por homens, tá? Vocês imaginam já qual é a rádio. E aí, eles falam sobre política, sobre filmes, falam sobre música e tal. E aí, tem algumas propagandas direcionadas para homens com queda capilar e processo de ejaculação precoce e disfunção, né, de trelelê. Trelelê, bota aquela palavra, senão a regra aqui da empresa do YouTube, Facebook e Instagram não deixa eu falar essa palavra. Quando eles fazem a propaganda, como é que eles falam da propaganda lá do trelelê? Você que não tem mais libido pela sua parceira, você que não consegue mais sentir desejo pela sua parceira, tá falhando na hora H, pode tomar isso daqui que vai dar tudo certo. É basicamente isso a propaganda. Vamos lá. Se a pessoa precisa tomar um medicamento para fazer funcionar, significa que não está funcionando, não é com a parceira. Não está funcionando com ninguém. Porque se fosse com a parceira, realmente, talvez trocar de parceira resolvesse o problema. E aí, quando você fala numa propaganda machista exatamente isso, né? Se você não tem mais libido pela sua parceira, você vai tomar esse remédio e você vai ter. Que o cara que quer economizar dinheiro e pensando assim, vou tomar remédio, nada, sei lá o que raio tem nesse remédio, não sei o quê, ele pensa, uai, se o problema tá na parceira, é só trocar a parceira. Né? Não é o óbvio? Pois é, só que o problema não tá na parceira, porque ninguém toma realmente remédio por causa de uma parceira que não nota você com libido. A pessoa toma remédio porque ela está com um problema. O problema está nele. Né? O piu-piu não quer mais voar, né? Então está nele, ou está acelerado demais, então ele tem que ir se tratar. Mas olha como é que a propaganda faz você dar uma volta e tirar do homem, agora sim eu estou falando na questão, tá, que a gente estava comentando, né? Do homem, num processo machista, a culpa de uma traição. A culpa dele. O piu-piu não tá subindo, não tá voando, não é culpa dele, é culpa da parceira dele, mas quem tem que tomar a pílula mágica é ele. Ele toma a pílula mágica e ele ficará bem. Então, esse processo faz com que as mulheres comecem a entender o quê, se elas não param para raciocinar? Gente, eu tenho que ser a parceira que ele deseja. Linda! Vai ter época que você não vai conseguir. Você vai se escravizar nisso e vai ter época que você não vai conseguir. A gente vai ver aqui alguns pontos. E por que você não vai conseguir? Porque, graças a Deus, nós somos pessoas que mudamos todos os dias. Então, a cada dia que passa, acontece alguma coisa diferente na vida de todos nós que faz com que a gente entre num processo chamado finitude, envelhecimento, e que a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando. Quando a gente vai mudando, o que acontece é que pode ser que naquela fase da vida a gente não esteja realmente de acordo com aquilo que aquela pessoa gostaria. Por exemplo, uma mulher que ela acabou de parir, ela vai estar, sim, com o corpo dela diferente. Nem ela reconhece o corpo dela, imagina o marido. E aí ela vai se obrigar a fazer um processo milagroso, não sei o quê, que ela vai estar com uns 10 dias, ela vai estar com o corpo de antes. Quer dizer, você fica escrava de uma coisa para fazer o outro parar. Para você, lindinha, vamos cuidar de você, tá? Quem tem que parar de fazer esse processo é ele, não é você, tá? Se você coloca a culpa em você, no final das contas, o que acaba acontecendo é que você vai ter que consertar esse casamento. E mulher que conserta casamento depois da traição, geralmente é ela quem vai ser a mulher que será traída para todo sempre. Porque ela entrega um casamento muito melhor para ele, sem ele ter se esforçado. E ele depois pega isso daí e ele fala, não é que trair foi ótimo? Toda vez que a gente tiver uma crise, eu vou fazer isso, porque afinal de contas é o que resolve, né? Ele sacia o problema dele e você melhora o casamento para ele, tá? Quando você está fazendo a melhora do casamento, que acontece sim, tá? A mulher faz a melhora do casamento sim, só que é só depois dele ter restaurado o casamento, só depois de você ter melhorado com você mesma. Existe um momento que você vai fazer essa melhora do casamento, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que entender é... quem tem que reconquistar é ele, não é você que tem que sair louca reconquistando ninguém, não. Se você for sair louca reconquistando o marido, no final das contas, você está mostrando para ele que ele é o último biscoito do pacote, né? Então, para. Em vez de gastar energia saindo para fazer essa corrida, gaste energia correndo para cuidar de você, das suas dores, dos seus 5 novos traumas e do seu luto, tá? Então, não gaste seu tempo com isso. Não funciona. E todas que eu atendo e todas que eu já atendi há anos não tiveram bons resultados, tá? E é assim mesmo, minha linda. Tem gente que sai, se ela estiver me ouvindo, ela sabe, né? Tem gente que, por causa de uma traição, bom dia, Danuzia, vendeu apartamento, saiu da cidade, destruiu a vida que foi construída para construir uma vida nova numa outra cidade. Entregou para ele o sonho de consumo da vida dele, como ele queria se aposentar, do jeito, sei o quê. Chegou na outra cidade, o que, que aconteceu? Nada. Nada, porque ela reconstruiu tudo por ele, para ele, e ele não se mexeu nem para agradar ela um tiquinho que fosse, nem para dizer muito obrigado pela nossa vida. E ela ficou frustrada, né? Então, mulher que corre botando novamente este homem em primeiro lugar na vida dela, em vez de ser ela, a mulher, a pessoa que está no primeiro lugar da vida dela, geralmente é ela quem vai ficar a vida inteira olhando para todo o esforço que ela fez, que ele não dá o menor valor, que ele não chama ela para um passeio, que ele não chama ela para ser a companheira dele e que, em alguns casos, até volta a trair, tá? Então, não vá correr para fazer reconquista, tá? Porque senão você já está estragando aí boa parte da estratégia de se restaurar um casamento, tá? Depois, você tem que fazer uma coisa que hoje em dia eu começo essa live de trás para frente. Desde aquela coisa que aconteceu no mundo para todo mundo, né? Aquela doença, eu percebo que o número de DSTs tem aumentado de forma cavalar, né? Na Europa, inclusive, no ano passado, estava se falando sobre um surto de sífilis, né? Então, assim, a coisa aumentou de forma estrondosa, absurda. E a maioria das mulheres casadas são contaminadas pelos seus parceiros e elas não olham para isso como sendo uma coisa grave. É impressionante. Elas olham para isso como sendo uma coisa secundária. Ou seja, alguém veio, infectou a pessoa. A pessoa, em vez de pensar, deixa eu ir me tratar, porque esse problema que essa pessoa me trouxe pode, inclusive, levar minha vida embora, porque existem DSTs que podem te levar a um processo de finitude, né? De fechar os olhinhos, se não tratadas a tempo, ou se não bem tratadas, ela está pensando que eu preciso reconquistar o meu marido porque ele está lá com aquela mulher, porque ele está olhando para fora do casamento, porque não sei o que, não sei o que lá. Lindinha, se tem uma DST, vai cuidar de você, né? E eu sempre peço em todos os meus processos, já fez o exame de DST? Porque eu já tive vovozinha aqui descobrindo que tinha sabe aquela palavra, né? Não pode falar, tá? Que tinha aquela doença que se trata com coquetel para o resto da vida, tá bom? Então, o exame de DST ele é importante, inclusive, para que ele entenda quão grave é uma traição. Porque ele pode estar trazendo uma doença para a mãe dos filhos dele. Se ele não quer saber da esposa dele, mas ele tem que pensar que a esposa dele é mãe dos filhos dele, a esposa dele é filha de alguém, é irmã de alguém, e ele está trazendo para ela uma doença. E aí você vai pensar o seguinte: ai, Carla, mas ele não tinha, não era uma GP. Né? Não era uma garota de programa. Ela é uma moça lá que ele achou no trabalho, que ele se conheceu, não sei o quê. Lindinha, primeiro, quem tem DST não tem cara, que não está escrito na testa, tem o DST. Não tem isso, né? Segundo, as garotas de programa, elas são a maioria, né? São muito bem orientadas por assistentes sociais, inclusive, onde elas pegam preservativo e tal, a como obrigar o cliente a usar o preservativo. Porque se ela fica doente, quem perde a grana é ela. Ela perde o dia de trabalho dela. É igual qualquer pessoa que trabalha, que se ficar doente, perde seu dia de trabalho. Então, para ela, não é nada interessante pegar um cliente que não quer usar o preservativo. Porque se ela ficar doente, ele sai feliz e faceiro, pagou para ela aquele valor ali, só que ela paga de remédio, ela paga no dia dela que ela não trabalhou, e aí ela não recebeu o dinheiro. Então, às vezes, até a garota de programa é muito mais seguro de você não ter uma DST do que a namoradinha que ele resolveu arrumar, que tem cara lá de toda bonitinha, limpinha e tudo mais, tá? Geralmente, as que vêm com DST não vende quando fala para mim, ah, não era garota de programa, não, era uma moça assim. Até porque, que lindinha, trelelê oral, a maioria das pessoas não vai usar, né, o preservativo para fazer trelelê oral. As pessoas têm o hábito de fazer trelelê oral sem preservativo. E pela boca pega doença, tá? Bom dia, Liz, bom dia. Pela boca pega doença, tá bom? Bom, então, fazendo o exame de DST, você também já dá uma... Tipo, querido, olha a besteira, para não falar outra palavra, que você trouxe para dentro deste casamento, né? Muda a chave na pessoa. Ele entende o processo de responsabilidade, né? Não é à toa que também as pessoas querem ser fiéis, né? Assim, tem o processo de fidelidade emocional e tal, mas tem a preservação da espécie, né? Então, vamos lá, ninguém quer ficar doente. Depois, a gente tem os motivos que levam uma pessoa a trair. Bom dia, Ana, bom dia. Os motivos que levam uma pessoa a trair. Você precisa entender esses motivos. Existem muitos motivos, eu vou falar alguns que são os mais comuns, tá? Esses mais comuns passam por baixa autoestima, vícios e compulsões, processo de andropausa e uso de esteroides, tá? Então, vamos lá, os mais comuns, tem coisa pra caramba, tá? Tem muito motivo pra trair, mas vamos lá. Uma pessoa que tem, por exemplo, baixa autoestima, ela tem uma necessidade, às vezes, de aprovação, de validação, de pertencimento, né? E ele trai por causa desse vazio interno dele. Quando ele vê que ele não está sendo paparicado, que ele não está sendo elogiado e tal, ele vai correr para fora para ver quem é que vai elogiar. Só que aí você fala assim, então a culpa foi minha, porque eu não elogiava ele 24 horas, eu esqueci de elogiar. Para. Você, às vezes, pode ser a pessoa que mais elogia no mundo. Só que o seu elogio bate e volta. Não entra nele. Ele continua vazio. E por quê? Às vezes, o elogio que ele precisa vem da turma do futebol, não vem de você. E você não joga futebol, não sabe dar um passe, não sabe nada sobre regra de futebol e, portanto, o seu elogio é um descrédito. Não entra nele. E você não é obrigada a saber nada disso, né? Às vezes, o elogio que ele quer tem que vir de uma pessoa específica, de uma área específica do trabalho dele. Você não se formou na mesma coisa que ele, você não sabe como é a rotina de trabalho dele, você não faz ideia do que acontece lá, por mais que você diga o quanto ele é inteligente, o quanto ele é bom, o quanto é não sei o quê, bate e volta, porque ele fala assim, tá, mas ela não sabe as nuances desse processo, e se ela não sabe as nuances desse processo, ela não tem credibilidade para me elogiar. Esse elogio é só uma babação de ovo. Não é um elogio genuíno, tá? Então, muitos homens vão atrás desses elogios, né? E por causa, por exemplo, vou falar do futebol. O grupo do futebol que elogia ele como ele sendo o cara, que ele é o líder, que ele é o artilheiro, que ele é não sei o quê, que ele é não sei o que lá, que se você falar a mesma coisa, não é a mesma coisa, né? Esse pessoal vira para ele e fala assim: cara, você que é o bom, você não pode faltar, vamos lá naquele prostíbulo, vamos lá que a gente vai encontrar as mulheres que não sei o que. Ele fala: ih, sou casado, não vou não, não sei o que, papapá. Não, mas você tem que ir porque você é o cara, não sei o que, vamos lá, a gente toma só uma cervejinha, você não precisa entrar não, você fica lá do lado de fora só assistindo o showzinho. E aí ele: não, não vou não, não vou não. Aí os caras começam: ih, o cara. Aí ele fala: preciso pertencer. Tenho baixa autoestima. Não sei lidar com pessoas que me zoam, que podem eventualmente me deixar de fora, que a próxima vez eles vão, não vão nem me chamar, que eu vou virar o assunto. E aí ele vai. Chega lá, dá ruim, né? Quando dá ruim, ele também tá felizão lá, ele não é vítima, ele tá felizão, e aí ele fica naquela faço, não faço, aí vem o cara e fala: faz porque eu já paguei, vai lá. E ele vai para agradar o amigo. E aí esses elogios desses amigos só partem desses amigos, não partem de você. Não entra, não adianta, tá? Não adianta. E isso é, por exemplo, um dos motivos que uma pessoa pode trair: baixa autoestima, com necessidade de validação, com necessidade de pertencimento, tá? Outra coisa muito comum é a gente ter pessoas que têm algum transtorno, alguma questão, e que dentro da questão do transtorno existe uma libido muito alta. Essas pessoas precisam fazer um tratamento, ser medicado, organizar e tal, né, diagnosticada, inclusive, né? E aí sim pode ser que haja um controle sobre esse processo dessa alta libido, porque tem gente que vai sim dar uma piradinha e vai se colocar em situações estranhas porque está com a libido muito alta. Ou também a esposa, por mais que ela goste do trelelê, para ela é too much, ela tá demais, ela não dá conta, e ele vai procurar fora. Mesmo essa mulher estando disponível 24 horas, mas que ela não dá conta e ele precisa de mais. Então, assim, existem situações que você precisa saber que isso existe para você poder decidir com você mesma se você quer viver isso para o resto da sua vida. Às vezes a pessoa é ótima, mas não, você não, não dá conta de viver isso, né? E essa pessoa vai ter essa questão, e aí a gente tem que ver e quanto que essa questão de fato está destruindo você. E quanto que essa questão é possível ser administrada por você e você continuar dando, vivendo sua vida, né? Dando continuidade à sua vida, tá? Outra coisa são vícios em... Eu vou botar um I na palavra, tá? Em pirnigrifia, traduz aí a palavra, que parece uma coisa muito bobinha, mas que ela vai escalando e ela pode chegar a um vício. E quem tem vício em pirnigrifia, né, começa a não sentir mais prazer com aquilo que fazia antigamente. Ele precisa ir escalando. Às vezes, a parceira até topa fazer umas coisas, só que começa a chegar num ponto que ou a parceira não topa mais, ou ela topa por medo de perder, e aí fica aquele negócio mecânico, e a outra pessoa percebe e não quer desse jeito. Ou tem coisas estranhas, que ela acha estranho, né? Desordem de trelelê, que para a pessoa soa como uma desordem de trelelê. E essa pessoa acaba se sentindo humilhada, né? Não tem outra palavra. Essa pessoa acaba se sentindo humilhada, se sentindo mal. E aí começa uma disfuncionalidade no processo deles, né? E ela começa a se sentir traída, seja com as pirnigrifias, né? Com a palavra, né? Traduz aí a palavra, seja com ele de verdade indo procurar alguém, né? Esse vício desconecta o casal, e aí a culpa é sua, que ele resolveu se viciar nisso? Será? Né? Acho que não, né? Se foi ele que trouxe, se foi ele que procurou, se era ele que gostava, quem trouxe? O vício, ele pode vir a chegar numa compulsão. E compulsão de trelelê não tem cura. Entendeu? Vou repetir. Compulsão de trelelê não tem cura. Tem controle quando a pessoa procura o diagnóstico, toma remédio e faz terapia. Ela controla, mas ela não cura. O que, que isso quer dizer? Uma pessoa compulsiva, entre lelê, ela pode voltar a trair? Sim. Por quê? Ela não está curada, ela está controlada. A vida da gente tem adversidade todo santo dia. Todo santo dia você acorda, você tem pelo menos 10 problemas para resolver no seu dia. Uma pessoa com compulsão, se ela dá de cara com um problema que gera um descontrole, um desequilíbrio nela emocional, ela vai correr para aquilo que gera prazer para ela fugir daquela situação difícil. Quando ela foge para aquela situação difícil, o que, que ela vai fazer? Trelelê. Aí, se não é com você, se está, por exemplo, uma pessoa que tem uma compulsão, ainda tem questões com parafilias, com outras coisas, vai olhar para fora. Quando vai olhar para fora, vira uma traição de novo, né? Então, são pessoas que são passíveis de trair novamente. Não é que ela vá trair, mas são pessoas que são passíveis de trair novamente. Então, aquela mulher que fica assim, ah, eu preciso me sentir segura, não sei o que, não sei o que lá. Com a compulsão, fica difícil. Você vai ter que aprender o processo certinho de se sentir segura com você mesma. Porque a compulsão é como se fosse assim, você está lá controladinho, controladinho. Um belo dia desabou alguma coisa na sua vida, o botão foi apertado, foi acionado. E aí você volta com os comportamentos compulsivos. Aí você pede ajuda de novo, começa de novo lá e tal, todo o processo, né? Então, é uma coisa que a pessoa que está casada com uma pessoa com compulsão de trelelê, ela tem que saber que isso é a vida dessa pessoa, né? E que vocês vão ter essas dificuldades no dia a dia para superar. Se quiser estar junto, vocês vão ter várias dificuldades com relação a isso para superar, porque não é curável, é controlável, tá? A pessoa pode ficar muito tempo controlada? Pode. Só que a questão é, o que causa o descontrole? Ninguém sabe. Pode ser um dia mal vivido, uma noite mal dormida, pode ter sido o falecimento de alguém e a pessoa se perdeu totalmente. Pode acontecer o que acontece na vida de qualquer pessoa, tá? Bom, depois a gente tem como saber se é compulsão? Só diagnóstico, tem que ir no psiquiatra, tá? Mas existem escalas. A gente consegue, na terapia a gente consegue ver, mas não é a gente que diagnostica. Quem diagnostica é o psiquiatra, só. Só ele pode fazer isso. Mas a gente pode indicar e falar assim, olha, eu tô achando que você já ultrapassou alguns limites, né? Seria interessante conversar com um médico psiquiatra para avaliar se isso não pode ser uma compulsão, tá? Depois a gente tem casos de homens mais velhos e agora homens super jovens, né? A gente está assim, com a mesma questão. Homens, por exemplo, né? Eu estou dando alguns exemplos de por que uma pessoa trai, né? Alguns, tem vários. Andropausa. Andropausa é a menopausa do homem, tá? Basicamente isso, tá? Assim, de forma grosseira explicando, é a mesma coisa, praticamente. E na andropausa, o piu-piu dá problema, né? E, geralmente, um homem que está na andropausa, geralmente, ele está casado com uma mulher mais ou menos próxima da idade dele, que também deve estar lá no seu processo de envelhecimento, né? E esse processo de envelhecimento numa mulher causa mesmo uma frouxidão da área de lá de baixo, né? Área de períneo e tal, tudo isso tem um processinho de frouxidão, às vezes, de falta de musculatura, por isso que é legal fazer as fisioterapias, né, para você manter essa musculatura mais firme, até para poder, tipo, segurar xixi, né? Tem mulher que ri e dá aquela escapadinha no xixi, mulher que teve parto normal, sabe muito bem o que é isso, né? Então, essa musculatura é importante ser trabalhada, mas digamos que está lá a pessoa sem esse trabalho de musculatura e ele está entrando na andropausa. O que, que ele pensa? Pô, vou lá buscar uma novinha, porque o problema que ele não sobe É porque a minha mulher tá velha, né? Primeira coisa que eles falam, né? Aí ficou velha, né? Vou trocar você por duas de 20, né? Então, realmente na pessoa mais nova vai funcionar por um tempo, né? Em poucas situações, porque no processo dele depois ele vai ter algumas questões que vão fazer com que o piu-piu lá não queira subir mesmo, porque faz parte da idade, porque faz parte da vida, tá? Né? Mas, a princípio, em algumas primeiras vezes, pode ser que dê certo, porque a moça nova ela tem um outro atrito, ela tem uma outra força, né? E aí tudo que ele precisava naquele momento para conseguir fazer que ficasse, né, um negocinho funcionando direitinho, parecia ser isso. Só que o que acontece? Ele vai repetindo com a novinha, repetindo, e aí ele vê que não está mais indo. Aí daqui a pouco ele procura um comprimidinho azul para dar conta da moça nova. E é com ele o problema. Ou seja, lembra do início da live que eu falei da história, né, do machismo, né, dos processos de aprendizado dos machinhos, né? Então o piu-piu lá não pode falhar. Né? Eu já ouvi de homem dizer para mim assim: ah, mas é porque se não funcionasse, eu ia deixar de ser homem. Eu não podia deixar de ser homem. Então eu fui ver se estava funcionando. Então você vê como tem crenças bobas que fazem uma pessoa fazer um monte de besteira, sem calcular os danos em volta, só para que ele não se sinta com dor. Porque quem vai trair por baixa autoestima está se sentindo com dor. Ele está doendo, ele dorme e ele pensa assim: putz, amanhã vai ter. E aí, será que vai subir? Será que não vai subir? Ai, e como eu vou enfrentar isso? E como ela vai me olhar? E como ela vai me julgar? Será que ela vai achar que eu sou menos homem agora? Sou homem pra caramba, não sou homem? E aí ele fica lá, faz terapia, ele com o piu-piu dele, falando: e aí, cara, vambora. E não vai, né? E aí ele começa a fazer bobagem. Tem um monte fazendo isso, E agora teve uma turma, todo ano tem coisa nova, né? Do final do ano passado para cá, começou a aparecer uma turma que injetava umas coisas para ficar grande na academia. E na Europa, esse negócio já anos atrás já se falava que não era para fazer este negócio. Existem diversos papers, né, que falam do Roid Rage. Roid Rage a gente traduziria, bem mal traduzido para o português, como raiva, fúria provocada por esteroides. A raiva, a fúria provocada por esteroides é a aplicação, né, de uma coisa que agora estão botando bastante no mercado. Eu vou falar quebrada a palavra: testosterona. Né? Pega aí, é um hormônio masculino, predominantemente masculino. Este hormônio, parece que agora até está tendo alguma coisa do Conselho de Medicina pedindo para parar com esse negócio, né? Parece que está acontecendo isso aí. Este hormônio, para muitos homens, pode trazer essa história desse roid rage. Essa fúria, né, que acontece, porque ele mexe às vezes, não é todo mundo que responde igual, mas às vezes ele pode mexer com o humor, a pessoa fica mais irritadiça, a pessoa fica mais agressiva. Eu tive um paciente que ele falava literalmente assim, ele usava umas palavras bem coisas, falava assim: eu não consigo ver bunda. Ele falava isso: eu não consigo ver isso, porque tem que fazer alguma coisa com isso, porque ele estava libido super alta e ele já estava traindo a mulher dele, falando que ele não dava mais conta, porque ele via, ele queria desesperado, porque ele estava injetando esta porcaria, né? Enfim, ele parou, né? E melhorou muito. E a mulher dele fala que hoje ele é um docinho de coco, e ele era um monstro, tinha virado um monstro, e de irritado, com raiva, mais uma vez, né? Isso daí, cada pessoa reage de um jeito, é único, né? Não é para todo mundo, mas se observa através dos papers, dos estudos, que muitas pessoas podem ter alteração de humor e de libido por causa disso, né? E o que é preocupante é que quando esse homem entra na andropausa, ele vai precisar disso para repor os hormônios dele. E aí, o que é que vai acontecer, né? Imagina, se você com 20 e poucos anos, 27, 25 anos, você está usando isso para ficar grande, né? E quando você tiver com 60 e pouco, 70, que você precisar fazer uma reposição hormonal, será que vai funcionar? Eu, sinceramente, eu não tenho essa resposta. Estou jogando uma pergunta. Será que vai funcionar? Né? Porque existem algumas situações que o nosso organismo fica resistente. Uma pessoa, por exemplo, que usa antibiótico toda hora por coisas pequenas, né? Quando ela precisa do antibiótico para uma coisa grande, geralmente o corpo dela não responde tão bem, porque o corpo dela está resistente àquilo. Então, será que não vai acontecer isso lá na frente? Não sabemos, né? Mas fica aí o alerta, né? Cuide de você, tá? Então, esses são alguns motivos que levam pessoas a trair. Você vê, não tem nada a ver com você. Você, por acaso, falou para o cara, quero que você seja grande, que eu só gosto de homem grande. A maioria das esposas não fala isso. Pelo contrário, elas nem gostam, né? Mas tem gente que faz, então, tá? Então, bom, depois a gente precisa do arrependimento verdadeiro. Já está acabando aqui, tá? Depois a gente precisa do arrependimento verdadeiro. Não fica salva, tá bom? Então, você precisa trabalhar, vai, não vai deixar de trabalhar, né? Tá? Tô respondendo aqui uma pessoa do coisa. O arrependimento verdadeiro precisa acontecer. Vocês sempre me perguntam, um dia eu vou fazer uma live sobre arrependimento verdadeiro, porque é bem complexo o processo do arrependimento verdadeiro para explicar, mas ele é muito simples e imediato quando ele acontece. E quem tem marido verdadeiramente arrependido, impressionante como ela sabe identificar na hora ali o que está acontecendo. Ela fala, vi acontecer, tá? O verdadeiro arrependimento, ele é a única coisa que parece passe de mágica nessa história toda. Porque quando o cara se dá conta de que você está decepcionado, que você está cuidando de você em vez de correr atrás dele, que não é uma louca, desvairada, tentando conquistar este homem, fazendo tudo para mostrar para ele como ele é especialíssimo na sua vida. Quando ele vê que você não está fazendo isso, quando ele vê que você jogou ali na frente dele uma responsabilidade muito grande sobre a sua vida, olha, se eu tiver com uma DST aqui, a gente vai ter que conversar. Pausa, vírgulas aqui. Existem DSTs que você pode ter incubado ela e ela nunca ter se manifestado na sua vida e elas vieram de relações anteriores. Se você não casou virgem, né? Se você não, ele não é seu primeiro parceiro, existe alguns tipos de DST que você pode ter incubado, ganho de presente de outras pessoas e que você tá com ela dentro de você, não tem nada a ver com ele, tá? Só que existem outras que está mais do que na cara que foi ele que trouxe, porque o tempo de incubação é 30 dias, é 2 semanas, é alguma coisa assim, né? Então, tudo depende de qual DST é e, claro, converse com o seu médico, né? Então, quando você mostra a questão da DST, quanto ele foi irresponsável, né? Que se ele não queria você mais como esposa, por exemplo, né? Ele não estava te considerando como esposa, que ele considerasse que você é a mãe dos filhos dele, que você é filha de alguém, que você é irmã de alguém e que ele estava trazendo uma doença para você, tá? Quando você vê o ponto, quando ele enxerga que você está entendendo que foi que levou ele a trair, e que você tá tipo, cara, isso não é culpa minha, não joga este negócio no meu colo, né? Não tem nada de 50% da culpa, ai, porque você era chata, ai, porque você era reclamona, ai, porque você não fazia isso, você não fazia aquilo. Isso é os 50% da culpa de um casamento disfuncional. Casamento disfuncional a gente trata com o processo de funcionalidade, não com traição. Porque se fosse assim, tudo que é mulher que tem homem, que não bota uma toalha no cabide, não lava uma louça, não arruma uma casa, não cuida de um filho, não ajuda em nada, ela ia dizer assim, então, te traí porque você não dava os seus 50% dentro da casa. Eu estava muito cansada de estar limpando, lavando, cozinhando, cuidando da criança. E aí eu falei, quer saber? Vou trair. Culpa sua, 50% da culpa é sua, tá, marido? E aí você não vê mulher falando isso. Então, a gente não vai tolerar ouvir de uma pessoa que ele foi trair porque ela não estava com os olhos voltados para ele o dia inteiro, cuidando dele como se ele fosse um moleque de 7 anos que pode jogar a bola e quebrar a televisão, e que ela tem que ficar o dia inteiro olhando para a cara dele falando: ai, que bom menino que você foi, você hoje foi muito legal, a mamãe gostou muito, né? Hoje você não fez traquinagem, é assim que a mamãe gosta. Ah, de noite a mamãe vai te dar um presentinho. Ah, porra, pelo amor de Deus, né? Que vida é essa? Né? Casou com o quê? Então, entenderam muito bem agora a história dos 50%? Alguém ouve mulher falando? Fui lá trair porque eu lavo, passo, cozinho, cuido de criança, trabalho. Chego em casa, ele não me dá atenção, ele está olhando para o futebol, eu peço atenção, ele olha para mim e fala assim, dá para trazer uma cerveja? Aí ela falou, então, por isso eu te traí, a culpa é sua. Ele fala, eu? Eu tenho culpa? Mas por que que a mulher pega o raio da culpa? Isso é ensinamento, né, gente? Lá desde criancinha, né? Que você é culpada. Sabe por quê? Porque quem tem a culpa tem a responsabilidade de resolver o problema, né? E aí, muitas mulheres já sabem identificar que seus maridos são incompetentes. Incompetente aqui não é pejorativo, é no significado da palavra, não tem a competência de fazer um casamento funcionar. Então, por medo dela ver esse casamento não funcionar porque ele não vai se mexer, e dela se sentir rejeitada ou dela se sentir mal, ela pega os 50% da culpa que ele bota lá na lábia, que é dela, e ela pega, aceita. E aí ela fala, é verdade, né? Como eu não fiquei te tratando como um menino de 7 anos, eu mereci realmente ser traída. É verdade, eu mereci, eu fui muito má. Esse castigo que traz para mim 5 traumas, né, nas emoções, mais um luto, que traz um monte de consequência física, psicossomática, que pode me trazer uma DST, né? Realmente eu mereci, porque eu não ficava babando seu ovo o dia inteiro. Pensa, mulher, pensa. E para o homem que ouve, né, que foi o homem traído, a resposta é a mesma, tá? É só porque aqui a gente está falando mesmo de um processo que todo mundo conhece, de uma educação onde menino joga bola e os meninos recebem parabéns o dia inteiro pela competição. E a menina, se ela competir com a coleguinha dela, a boneca, a mãe fala que ela é má. Que ela tem que deixar a menina brincar com a boneca dela e que ela está causando problema na casinha, na brincadeira de casinha, e ela tem que lavar a loucinha lá da casinha de boneca enquanto a amiga brinca com a boneca, porque agora é a vez da amiga. Né? Bom... Então, a gente tem que observar esse arrependimento verdadeiro, tá? Esse arrependimento verdadeiro, ele vai trazer uma mudança imediata, porque tudo isso que a gente elencou agora cai numa tacada só, assim, pá! Né? O DST não, porque você vai fazer depois, mas cai numa tacada só. E principalmente se você já sabe que você poderia ter pego uma DST, se você verbaliza, então aí que... cai uma ficha e você vê a fichinha caindo dentro dele, né? Só que aí, esse arrependimento verdadeiro, ele tem que continuar, né? O arrependimento verdadeiro, ele troca comportamentos imediatamente, porque ele também é um trauma. Quem está arrependido verdadeiramente está sentindo dor. E essa dor, ela atinge 3 emoções, tá? Nojo, medo e tristeza. Nojo de si mesmo, medo do que possa acontecer, tristeza que está ligado à decepção, a quem ele é. Isso faz valores como lealdade e fidelidade subirem imediatamente. E imediatamente você vê comportamentos antigos mudarem. O raio da toalha na cama pode ser que não mude, porque isso não tem a ver com a traição, isso tem a ver com disfuncionalidade. Então, você não pode, quando está dentro do processo, confundir isso. Uma coisa são os comportamentos relacionados à questão de lealdade, fidelidade, segurança, tá? Outra coisa são comportamentos relacionados à rotina, a dia a dia, tá? A comunicação ruim, por exemplo, tá? Isso tudo está no ambiente da disfuncionalidade. Esses comportamentos podem continuar acontecendo. Muitos deles diminuem bastante o impacto também desses comportamentos, mas não necessariamente. Agora, os comportamentos que estão relacionados à reconstrução, eles aparecem imediatamente e eles são consistentes, tá? Então, a mulher que tem um marido verdadeiramente arrependido, ela vai enxergar tudo isso e ela vai ver ele tentando reconquistar ela. O que vai acontecer com essa mulher é que se ela está passando por tudo isso, mas ela não faz nada com ela, ela está com foco nele, na outra, não sei o quê, ela vai destruir tudo isso. É como se ele construísse um castelinho de Lego, ela vem, dá um chute e destrói tudo. E aí isso não dura muito tempo também, né? Bom, essa mulher tem que estar fazendo o quê nesse pré-requisito dela? Fazendo a reconstrução dessas emoções que foram quebradas, fazendo o processo dela de luto ser ressignificado. Com isso vem, claro, autoestima, autoconfiança, amor próprio, tudo que está dentro do processo para ela se sentir mais fortalecida com ela mesma, para ela saber se ela quer estar nesse casamento, apesar de ter um marido arrependido, porque não quer dizer que o marido está arrependido, que ela está obrigada a ficar. Tem mulher que não vai querer ficar, mesmo com o cara mais arrependido do mundo. E tem mulher que vai ver que seu marido não está arrependido, ela se reconstrói, mas ela fala, eu não quero sair do casamento porque a gente tem um negócio chamado ganhos secundários. Ganhos secundários é a vida que vocês têm a dois, que não está ligado ao ganho primário. O ganho primário é você ter ele e ele ter você. Está ligado ao que está embaixo, à construção de vocês. Vida social, vida familiar, bens, rotina estabelecida, sobrenome, enfim, qualquer status. Isso tudo é ganho secundário que pode ter vindo com seu casamento. E você pode não querer perder. E o seu marido não está arrependido. Não está com cara de que vai parar de trair, que não está nem aí para nada disso. Então, você vai se reconstruir para você entender como você vai viver nesse casamento de fachada. E vai ter mulher que vai falar, eu quero me separar, porque o meu marido não se arrependeu, ele não se organizou e eu quero ajuda para me separar. Tem de tudo. Existem muitas saídas, muitas portas, tá? Mas para restauração verdadeira, não adianta você ficar procurando coisa besta na internet, porque você não vai resolver, porque você não muda o outro. É o outro se conscientizando com ele mesmo, da vida que ele está levando, que faz com que ele queira mudar. Principalmente porque você está competindo com o prazer. Trair é gostoso, prazeroso, menina. E você está trazendo para ele dor. Então, grandes chances são de que a pessoa enxergue mais plausibilidade em viver uma vida prazerosa do que uma vida com dor. Para ela topar viver essa vida com dor que está acontecendo, ela tem que ver uma luz no fim do túnel de que vocês vão voltar a ter uma vida prazerosa, tá? E para que isso aconteça, você tem que estar se restaurando, se reconstruindo. Por isso que você não tem que estar ocupada em restaurar casamento nenhum. Quem tem que estar ocupado é ele, porque você tem muita coisa para reconstruir dentro de você. E para que você, depois dessa reconstrução, você possa apoiá-lo nessa construção nova, que seria ele o engenheiro e você a arquiteta. Ele está lá calculando as pilastras, as bases, como é que vai ser tudo novo e não sei o quê, enquanto você está se recuperando. Aí você se recupera e você fala, legal, agora eu vou entrar com a parte arquitetônica. Eu quero aqui essa iluminação, eu quero aqui essa cor de parede, eu quero aqui essa divisão de espaço, aí você entra junto com ele. Mas antes disso, não adianta, porque grandes chances são dele erguer uma pilastra e você vai dar um chute e cai tudo, tá? Nessa reconstrução, você vai ter que passar pelo processo de perdão. Perdão não é perdoar a ele, Perdão é outra coisa, perdão é com você mesma, porque boa parte das mulheres, na verdade, elas não foram traídas por esse marido, elas foram traídas por elas mesmas. Porque a maioria adoece porque ela sabe que ela se disse a vida inteira que se ela fosse traída, ela ia fazer e acontecer, e ela não fez nada. E quando ela não faz nada, ela se sente traída por ela mesma. E é isso daí que faz ela entrar no looping da tortura emocional com ele, porque ela sente vergonha, raiva dela mesma, dor com ela mesma por ela não ter saído. Ela fala, vou infernizar a vida dele hoje. Né? E aí tá lá o cara arrependido, tentando construir as coisas, e ela tá na luta dela com ela mesma. Tá? Então, ó, como é que a gente saca, né? Então, você tem que fazer seu processo de perdão, e aí sim você vai olhar para as desculpas. O que ele precisa não é de perdão. Quem precisa de perdão é você. Ele precisa de desculpas. Desculpar é dar uma segunda chance. Você vai avaliar se o que levou ele a trair você é uma coisa que você consegue conviver. É uma coisa que você viu que ele vai mudar de verdade, que ele já está no processo de mudança, que ele está empenhado a fazer isso se resolver na vida dele, ele não fazer mais isso, pelo menos não dessa forma. Se ele tem alguma questão que ele vai ter que controlar para o resto da vida, né, como a história da compulsão, e que você está disposta a estar do lado dele apesar disso, né? Aí você dá a segunda chance. Segunda chance, que é traduzido pela palavra desculpar, significa que você está dizendo para ele o seguinte: lindinho, estou esperando que você vá lá, mude comportamentos, atitudes, pensamentos, e que você, para isso, vai melhorar, aprender e modificar tudo isso. Você não será mais aquele homem velho, você será um homem novo. Quando eu piso no seu pé e eu peço desculpas, o que, que você espera que eu faça? Que eu melhore a minha atenção, que eu aprenda que eu machuquei você, né? E que eu aprender, melhorar e... Ai, meu Deus, fugiu da minha cabeça. Aprender, melhorar e modificar. É. E modificar a minha forma de andar estabanada, para eu não pisar no teu pé de novo. Aí você me dá a chance, eu falo, tá bom, vou ter mais atenção. Aí eu piso de novo no seu pé. Aí você fala, cara, não tem jeito, né, Carla? Eu tô te dando uma segunda chance, olha o que você fez de novo. Você de novo tava pensando no além, né? Ou seja, não soube usar a segunda chance que você me deu, não é? Então, é a mesma coisa na traição. Então, o que você vai dar para ele é uma desculpa, né? Você vai ser desculpado, você terá uma segunda chance para me provar que você melhorou, aprendeu ou modificou comportamentos antigos que te levaram a trair. Essa é a segunda chance, tá? Então, lindinha, esses são os nossos, as nossas condições básicas necessárias. Existem muitas outras condições, mas eu não vou fazer isso numa live, né? Então, se você tiver interesse, venha para o curso STOP. O curso STOP é um curso de 3 semaninhas online que você assiste onde, quando você quiser, do jeito que você quiser, na hora que você quiser. Você compra ele hoje, você vai assistir ele até 1 ano da data da sua compra. Ele está lá disponível para você, tá? E lá você vai ter aulas muito interessantes, muito legais. Tem a mentoria. Na mentoria, eu vou responder, tá? Pode deixar. Na mentoria, você tem um curso de 5 semanas que você também pode assistir da mesma forma do STOP, mas eu digo para vocês assistirem mais rápido, porque a gente tem 3 encontros online de 1 hora a cada encontro, e para você aproveitar bastante os encontros de mentoria, é bom que você tenha assistido o curso para você poder conversar comigo e a gente ajustar isso no seu casamento. Tem o curso Pare de Trair para o Marido, que é um curso de 2 semanas que ele assiste e ele vai entender todo esse processo da traição, tá? É um curso muito legal que, olha, tá sendo, os resultados estão sendo muito, muito bacanas, tá? A gente, no trabalho de formiguinha, tá mudando a cabeça aí desse pessoal que trai, hein? E fora isso, tem o processo terapêutico. Tudo isso você pode encontrar na minha bio do Instagram ou nos links que estão nas outras redes, tá bom? Eu vou responder aqui rapidamente o pessoal, que eu tenho um atendimento agora. Minha paciente de agora, tá? Eu tenho ainda rapidinho, alguns minutinhos, já vou para aí. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Ai, rara. Olha, gente, entrou tanta gente aqui que eu não vou chegar lá em cima, tá? Deixa eu ver aqui. Como saber se é compulsão? Eu tinha respondido já durante a live, né? Ele tem que ir em atendimento psiquiátrico para fazer o diagnóstico. Carlos, o que você acha de ter que ficar separado por um tempo? Cada caso é um caso. Eu não acho nada, né? O que, que você acha dessa sua separação por um tempo? Agora, o que eu digo é que é importante, nesse primeiro momento que você descobriu a traição, que você não vá fazer trelelê. Isso foi falado na semana passada. E para não fazer trelelê, a melhor coisa que tem é estar em quartos separados, até para ele entender um pouco esse processo da distância, né, de você poder pensar, até porque tem mulher, por exemplo, que ela quer chorar de soluçar, aí ela está no mesmo quarto que ele, aí ela não consegue, porque ele fica toda hora, mas o que, que aconteceu? Isso aqui, ele interrompe esse processo do choro e ela não consegue, fica reprimido, né? Então, eu acho importante dar espaço, não é se separar por um tempo, mas é dar espaço para a pessoa poder acolher o sofrimento dela. Quem já teve o impulso de botar para fora, mantenha fora, não traz para dentro. Quem está com ele dentro, não põe para fora, né? Para poder minimamente organizar a cabeça, para não tomar nenhuma decisão novamente precipitada, tá? Perfeita colocação, já não sei qual era a colocação. Faz um mês da traição, mas obrigada, viu? Faz um mês da traição e não vi mudanças nele. Bom, ponto a se ver, a se pensar. Mulher, você é tão sábia, maravilhosa, obrigada. Que bom, beijinhos. O que está me dificultando é que ele tem um filho com ela e isso tem atrapalhado muito. Gente, olha só. Quando gera filho, tá lá no stop e tá lá na mentoria, na terapia e para eles no pare de trair. Quando gera filho, você vai ter que tomar uma decisão, porque se ele for um homem responsável com essa criança, né? Porque paternidade não tem nada a ver com vida de casal, né? Se ele é um homem responsável com essa criança, sim, vai impactar na sua vida. Se ele é um homem responsável com essa criança, sim, vai impactar na vida financeira dos seus filhos, sim, para sempre. Se você tem uma vida apertada financeiramente, sim, você vai ver, você ter que tirar coisas dos seus filhos para dar para o filho dele com essa pessoa. Porque essa pessoa tem uma coisa que você não tem na carta na manga. Se ele não pagar a pensão alimentícia, em 3 meses de pensão não paga, ela pode ir numa delegacia e mandar ele ser preso. E você não tem isso, porque ele é seu marido, ele está com você dentro de casa. Aí o que acontece? Você está juntando aquele dinheirinho para você viajar para uma pousadinha, dar uma relaxada, você, seus dois filhinhos e ele. Aí você descobre que ele não pagou a pensão por 3 meses, chega na sua casa uma notificação dizendo que ele tem que pagar em X horas, sei lá, X dias, não sei o quê, porque senão ele vai ter que ir para o xilindró. E aí? Você vai passar vergonha de ter um marido preso, você vai ter que ir lá com o seu dinheirinho da pousadinha que você queria, você vai ter que ir lá cumprir com a obrigação dele, né? E sim, vai impactar, sim. Criança custa dinheiro, né? E é isso. C'est la vie, né? É a vida. Então, tem que ver se você está querendo ficar nessa situação para o resto da sua vida. Ah, tem muita coisa assim, ah, desse jeito, né, Carla, que tal? Todos os dias que eu faço isso, infernizo ele. Pois é. O stop é ótimo, que bom, que bom. Tem vários. Aliás, o stop é muito legal, que a maioria fala assim, isso não é curso para traição apenas, isso é curso para a vida, e é mesmo. Quem estiver precisando, vá, é muito bom o curso, que legal, gente. Comprei o stop, mas travei naquela parte da listagem de valores, não fiz mais nenhuma aula. Para e vá fazer, faça aula. Se você travou ali, é porque alguma coisa você já detectou que no seu casamento pode ser que não esteja funcionando, e aquilo dali fez você falar assim, não sei se eu quero ver agora. Quando você se sentir um pouquinho fortalecida, volta lá e vai fazer seus valores internos. Você se sabotou. Sempre volto nas aulas quando me sinto abalada. E o pare de trair é essencial. Ah, muito bom. Pois é, esse casal aqui, eles fizeram, o marido fez o pare de trair, e ela, o stop, e ela fez terapia também. É muito bom, gente. É muito bom, modéstia à parte. E o marido dela, ó, show de bola. Tá ótimo. E as terapias com a Carla são maravilhosas, vale a pena. Ah, que fofa! Agora sim, tô vendo aqui que a sua carinha mudou. Ah, que bom, fico feliz. Bom dia, fui traída. Tá? Ah, você é maravilhosa. Adoro os elogios, muito bom, fico feliz. Eu fiz, tá vendo? Os elogios de vocês entram em mim, que só vocês são capazes de me dar esses elogios e ele entrar de verdade, mexe na minha autoestima. Se é o meu marido me dando esse elogio, falando assim, Carla, você é legal, você é o máximo, olha, o stop funciona, eu vou falar, ué, mas você não vive o que, eu não tenho nada para resolver na tua vida, a gente não está resolvendo isso agora, e o elogio dele não entra, porque eu falo, hã? Né? Você só está falando por falar, né? Então, tá vendo? Um dos motivos aqui que eu expliquei na live, né? E quando o seu ex já fez um milhão de coisas erradas e ele mesmo assim ainda fica atrás. Olha, lindinha, tem gente que não vai parar de trair, mas ele tem uma coisa chamada posse. As relações no Brasil, principalmente, né? A gente diz que elas são baseadas não no processo de você... ter sentimento apenas pela pessoa, mas você tem posse. Se você for observar... aliás, eu nem vou explicar, não, porque eu não vou ter tempo, mas existe um cara e um comediante no Brasil, que ele é francês, e ele explica muito bem o relacionamento francês. Ele deu umas entrevistas no podcast, é Paul alguma coisa, procura aí, Paul qualquer coisa francês, que é um comediante. E ele explica sobre isso, sobre como foi diferente para ele se relacionar com uma mulher brasileira, e que ele viu que não é a mulher brasileira, são os brasileiros. Porque em outras nacionalidades, né, que tem outros costumes, casamento não é posse, né? Não é o meu, olha só, meu, pronome possessivo, meu marido, minha posse é meu, né? Então, o cara que acha que você é propriedade dele, e aí não tem nada de machismo, porque tem um monte de mulher que fala, é meu, com o outro ele não fica, é comigo, né? Não tem um monte de mulher que fala isso? Então, ele vai sempre querer voltar porque ele quer a manutenção da propriedade, da posse dele, né? Enquanto ele vai fazendo investimentos em outras áreas, tá? Saudade dos nossos encontros. Ah, lindinha. Carla, você é minha dose diária de sanidade mental. Obrigada, que bom. Eu quero continuar casada, mas sempre depois me culpo e fico mais como eu aceito um homem que fez isso comigo. É bem complicado mesmo. Então, é o processo do perdão, tá? Que tá faltando lá, esse processo do perdão. Mas eu não sei se seu marido tá verdadeiramente arrependido também, né? Então, beijo, gente. Preciso ir atender. Grande abraço. Ah, tem um aqui. Ai, um rapaz. Vamos lá. Como saber se o arrependimento é verdadeiro e que as mudanças verdadeiras são permanentes? Eu vou fazer uma live sobre arrependimento verdadeiro, porque não é simples de explicar, apesar de quando acontece, ele é simples de se verificar. A mudança do arrependimento verdadeiro, ela mexe com valores internos. E quando mexe com os nossos valores internos, geralmente são mudanças permanentes. Geralmente não, são mudanças permanentes. O que pode acontecer é que vem um outro trauma que faz você mudar de novo os valores. A gente muda valores quando? Quando a gente passa por processos de maturidade, ou seja, a gente muda de estágio para a vida, da vida, né? Então, você era uma criança, você agora é uma pessoa de 50 e poucos anos. Uma pessoa que mudou de estágio, ela muda valores, né? E traumas, traumas positivos e negativos. Por exemplo, ter filho é um trauma positivo, né? Você está mudando a sua vida por algo gostoso, legal, que você queria. Mas é um trauma. Por quê? Você saiu do hospital, né? No caso, ele é um rapaz, mas a mulher sai do hospital, entra no hospital com uma barriga e ela sai com um neném. O cara, num dia, era um rapaz, hoje ele é um pai, né? Do dia para a noite. Casamento é trauma positivo. Então, assim, através de traumas positivos e negativos, a gente também muda valores, tá? E aí os valores ficam mais consistentes. Bom, gente, é um grande beijo para vocês. Preciso ir, senão não vou atender a pessoa agora, tá? Beijo para vocês. Quarta-feira que vem tem live de novo. Grande abraço. Tchau, tchau. Beijo aqui. Beijo, Kênia. Tchau, tchau.